O que a gente tem com relação ao código é uma questão que ficou muito grave, porque nós estávamos discutindo o código desde 1999, né? Essa discussão não é de agora. O que nós vimos foi um oportunismo de parte da bancada ruralista, através da CNA, que não concordava com uma das coisas mais importantes que está na Constituição brasileira, que é a questão da função social da terra. Ou seja, resolveram tirar qualquer atribuição que pudesse ter sobre a terra. Como você tem em casa, por exemplo, ter que fazer recuo lateral, ter que se adequar a um zoneamento, né, da cidade, eles queriam tirar todo esse tipo de controle. Isso em função de vários debates, né? Os mesmos deputados que hoje estão contra aquela discussão do Código Florestal e a favor dessa que a CNA colocou na mesa, são os que perderam na Lei da Agricultura Familiar, na própria Lei da Mata Atlântica, Lei da Biodiversidade, Lei dos Crimes Ambientais, Lei das Águas, hoje, todas as leis que foram construídas ao longo dos anos, eles agora resolveram ser contra esses avanços e fazer um dos maiores retrocessos, inclusive expondo o Brasil a não honrar seus compromissos internacionais. O que difere o Brasil, que é um país que hoje ainda vive de commodities primárias como a da agricultura, é agregar valor ambiental na sua commodity. E nós estamos perdendo isso. Então nós estamos vendo, por um oportunismo de um grupo que precisa de ter uma espécie de anistia, que é o principal produto que eles colocaram na mesa, anistiar todo mundo, né? Não fazer a regularização fundiária das suas propriedades. Aliás, o maior problema ambiental brasileiro não é a questão do mico-leão dourado, não é biodiversidade, o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Nós vimos agora o estudo do IPEA, que mostra que mais de 80% das terras estão na mão de menos de 20% dos proprietários. Então, são esses que querem continuar fazendo desse país as grandes capitanias hereditárias. Então, é isso que a gente está trabalhando hoje. É voltar a um patamar de discussão onde as questões ambientais e a questão da produção estão iguais, não tem diferença. E não esse desequilíbrio que foi proposto agora.
Bom, os defensores do novo texto do Código alegam que o Brasil tem particularidades, e o Paraná seria uma delas, né? Aqui são pequenos produtores, a maioria, com pequenas áreas, que ficariam inviáveis.
Essa é a grande mentira que inventaram, né? Aqui, por exemplo, o Paraná, na lei da Mata Atlântica, nós colocamos 50 hectares como a área mínima, não é nem 4 módulos, estamos muito acima dos 4 módulos rurais que são colocados para cá. Tem que lembrar que na discussão do Código Florestal, nós tínhamos garantido até 4 módulos rurais, inclusive com a FETRAF, com a CONTAG, com todo mundo aqui da região, até 4 módulos da agricultura familiar. O que fez o Aldo Rebelo no seu relatório foi tirar a palavra da agricultura familiar e incluir até 4 módulos do imóvel rural. Então não interessa se o cara tem imóvel para lazer, se é para alta especulação de terra, qualquer coisa. Ele desonera todo mundo. Nós queríamos fazer que aquele agricultor que vive da agricultura, que é definido na lei da agricultura familiar, tivesse garantias, inclusive dos créditos, o que a gente não está vendo hoje. Então, esse tipo de armadilha que foi colocado no Código Florestal do deputado Aldo é que rompeu essa discussão. O Paraná estava garantido, aliás, na lei de 35, de 65 do Código, diz que se somasse APP e reserva legal, né, nós passasse de 50%, só valeria 50%. Isso já está lá. Não tinha nem ambientalista quando fizeram o Código Florestal. Aliás, o Código Florestal não é uma lei dos ambientalistas. É uma lei feita por pessoas que eram da agricultura naquele momento. E era muito bem feito. Tanto que elas estão atualizadas com o que hoje pede a nova dinâmica social do que existe hoje. A questão ambiental não ganhou a importância que tem hoje por causa da SOS ou por causa de alguns ambientalistas. É porque é uma tendência. Nós temos que fazer o Brasil estar atento a isso. Nós estamos falando de economia globalizada. As commodities não valem mais como valiam antigamente. Quem define o valor é o operador de Chicago e Nova York, não é aqui, né?
Mas o senhor acredita que existem peculiaridades mesmo ou não? O senhor não veria o Paraná como um estado diferente dos restantes?
Não, claro que é diferente. Não é só o Paraná, todos nós. Nós temos 5 biomas no Brasil. Para o Pantanal tem que ter uma legislação, como nós temos para a Amazônia, como nós temos, como deveríamos ter para a Amazônia, né? Como nós temos hoje para a lei da Mata Atlântica. É uma particularidade. Hoje, os 17 estados da Mata Atlântica têm a definição do que é um estágio sucessional, que não é a mesma coisa do Paraná com a Bahia. Então, esse tipo de particularidade, a lei ambiental permite, aliás, toda a legislação ambiental permite. Quem está fazendo corte raso na legislação é a bancada ruralista, que fez parecer uma lei para todo o Brasil. O problema do Código Florestal não é se é o novo ou é o velho. Quem não tem capacidade de executar é o governo. Quem expõe a agricultura, quem cria as dificuldades não é ambientalista, não é ruralista. É um governo que não tem capacidade operacional. Está falida a atuação do governo hoje, principalmente com os licenciamentos, com tudo isso. Agora, isso não quer dizer que você tem que jogar a bacia de água com o nenê dentro. A gente tem que pregar e fazer com que funcione o poder público nessa história. Então, se demora o licenciamento, é porque não tem gente hoje para fazer licenciamento. A gente vê em todos os lugares do Brasil.
A expectativa de anistia aumentou o desmatamento?
Já. Nós temos isso medido. A SOS Mata Atlântica já vem medindo desde 85 os desmatamentos. E nós já percebemos nos cartórios com quem a gente conversou em vários lugares que há uma expectativa e ninguém mais está registrando, averbando suas reservas legais, ninguém está fazendo mais a regularização ambiental necessária, inclusive, para os financiamentos agrícolas, que é uma das exigências que existem.